Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje estou aqui com a Ana, ela é contabilista e vai nos ajudar a explicar como funcionam os impostos em Portugal. Olá, Ana, bem-vinda.
Olá, olá a todos. Obrigada, Tatiana, pelo convite. Eu estou aqui para vos esclarecer um bocadinho sobre como é que funcionam os impostos em Portugal. E, Tatiana, não sei se tens assim alguma pergunta inicial para me fazer ou se queres que eu comece a descarregar a informação.
Já tens tudo preparado. Eu acho que primeiro podemos fazer assim um overlook, um resumo pelos impostos, os principais impostos que existem em Portugal, tanto a nível do consumidor comum, não só a Ana, acho que ela é mais especialista na contabilidade do que respeito ao trabalho, mas a nível do consumidor comum, que impostos é que são os principais em Portugal?
Ok, então a nível do consumo, nós temos dois impostos em específico que são os principais para o consumo, que é o IVA. IVA significa Imposto sobre Valor Acrescentado, e basicamente, como diz o nome, este imposto incide sobre o valor acrescentado em cada produto. O que é que isto quer dizer? Quando nós vamos, por exemplo, ao padeiro e compramos o pão, aquele pão, para ser, eu gosto muito de dar este exemplo e acho que é giro e fácil perceber como é que funciona o IVA. Para aquele pão ser produzido, foi utilizada farinha, mas foi utilizada também a mão de obra do padeiro. O padeiro, quando comprou a farinha, comprou um valor e depois acrescentou-lhe o valor da mão de obra. Isto quer dizer que o IVA vai incidir sobre o valor acrescentado à farinha, ou seja, à produção do pão em si. E, portanto, nós, o consumidor final, acaba por suportar todo o IVA. O padeiro e o produtor da farinha tiveram formas de diluir o IVA a nível fiscal, por serem sujeitos passivos de IVA, mas nós, como consumidores finais, acabamos sempre por suportar o IVA. É um imposto chato. Chato porque é alto. Na grande parte dos consumos que nós fazemos, a taxa é de 23%. No pão, não. No pão é 6%. Aqui dei um exemplo baixinho, mas na grande maioria dos consumos que fazemos, a taxa é 23%. Depois, para além do IVA, temos o imposto de selo.
Só uma
Basicamente,
questão,
podemos dizer.
os 6% do IVA são maioritariamente no que diz respeito à restauração, eventos culturais, existe uma
Temos.
divisão.
Sim. Sim, existe uma tabela nas quais são as taxas de IVA e nessa tabela diz-nos então qual é que é a taxa para cada tipo de produtos, serviços, etc. Os mais comuns serem 6%, temos, por exemplo, os legumes, as frutas, assim, lembrando de repente, a carne, o peixe, tudo o que é produtos antes de serem transformados, digamos assim. Normalmente a taxa é os 6%, sim.
Ok. E além do IVA, que outros impostos que são assim mais comuns existem para o consumidor normal?
Temos então também o imposto de selo. O imposto de selo, ele, curiosamente, é só aqui uma pequena curiosidade, é o imposto mais antigo do sistema fiscal português. Ele data de 1660 e acho muito esta parte de hoje, por acaso, quando estava a preparar-me para vir conversar contigo, comentei com o meu namorado e ele também não sabia desta curiosidade e que antigamente o imposto de selo era mesmo um selo, era um papel e que ia sendo colocado nos documentos até estar a totalidade do imposto pago. Agora já
Porque o
não existe.
selo, para quem não sabe, é uma marca que tu podes colocar nos documentos ou então um pequeno papel quadrado que tu colocas nas cartas para poderes enviá-las para o correio. It's a stamp. Por isso daí, o nome vem daí, sim.
Exatamente. O nome, o imposto de selo, o nome é mesmo do facto de antigamente existir um selo para isso. E portanto, este imposto de selo, ele incide basicamente na aquisição de imóveis, em contratos de arrendamento, temos também nas doações, créditos pessoais e outros financiamentos do género. Incide também em jogos sobre os quais não incide o imposto especial dos jogos, não me recordo o nome do imposto dos jogos, mas existe um imposto para os jogos também, para certos tipos de jogos. E também em alguns documentos. Há alguns documentos também necessário pagar imposto de selo. Uma coisa que acho que pode ser muito interessante para quem vem de fora é o IMT, que é um imposto interessante de saber, porque ele de interessante pagar não tem nada. O IMT é o imposto municipal sobre as transmissões de imóveis e basicamente nós temos de pagar este imposto sempre que compramos uma casa. É o adquirente que paga este imposto e ele varia de acordo, o valor que temos de pagar de imposto varia também de acordo com o valor da casa. Com o valor ou da aquisição, o imposto é calculado ou com o valor da aquisição na altura da escritura ou pelo valor patrimonial tributário. Dos dois, o mais alto, das duas figuras, aquele que for mais alto é sobre o qual vai ser calculado este imposto.
Mas é uma coisa que tu pagas apenas uma vez? Ou é uma coisa que
pagas no momento da aquisição do imóvel. Uhum. As taxas, elas variam entre os 0% e os 8%, isto porque existem situações que são isentas. Para o consumidor normal, por norma, existe sempre uma taxa a pagar, depois ela depende sempre do valor de que estamos a falar. Ainda relacionado com os imóveis, temos sim um imposto que pagas anualmente, que é o Imposto Municipal sobre Imóveis, é o IMI.
É o IMI.
Sim, o IMI é uma taxa que é cobrada todos os anos pelas câmaras municipais aos proprietários dos imóveis, todos os imóveis situados em Portugal. Alguns também estão isentos, também situações muito específicas. E esta é uma das principais fontes de financiamento dos municípios. Não sei se tens conhecimento disto, que é o município que faz essa cobrança. Sim, este, o IMI, ele, dependendo do valor também do imóvel, desculpa, do valor da prestação que resulta, do valor de imposto, ele pode ser pago em duas ou três vezes. Se o valor for mais baixo, é pago numa só prestação. Depois existe a possibilidade de pagar em duas ou em três, podendo sempre, por opção do próprio, pagar numa só. Mas quando os valores são mais altos, temos a possibilidade de pagar em prestações. Este IMI, ele é pago nos meses de maio, agosto e novembro.
Alguns impostos têm esta periodicidade. Muito obrigada, Ana, por este primeiro episódio sobre os impostos em Portugal. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês, se estão a pensar em mudar-se para Portugal, viver cá, ou têm apenas curiosidade por este tema. Acho que é um tema interessante. No próximo episódio vamos continuar a falar de alguns impostos, se calhar, menos comuns, um pouco mais...